Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Traumann Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Agora, toda segunda-feira, na Veja.com.
Traumann Traduz.
Hoje é dia 17 de fevereiro e vamos falar sobre o que as pesquisas presidenciais ensinam para a oposição. Nesse fim de semana, a Veja trouxe uma nova rodada de pesquisas sobre a eleição presidencial de 2022. Como faltam quase 3 anos para a eleição, a pergunta é: para que diabos serve uma pesquisa tão antecipada? Ela serve para medir o pulso da sociedade e evitar surpresas mais à frente. Quem acompanha as pesquisas eleitorais sabe que a partir do impeachment de Dilma Rousseff já se via claramente duas coisas muito claras na sociedade. A primeira era a rejeição ao PT, que era insuperável. E a segunda era um sentimento antipolítico profundo no eleitorado. Esse sentimento, ele poderia ter sido aproveitado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que ensaiou e desistiu de ser candidato a presidente. Ou então, pelo então juiz Sérgio Moro, que recebeu inúmeros convites para deixar a toga e ser candidato. Ou até mesmo pelo apresentador de TV, Luciano Huck, que pensou, repensou, disse que seria, não seria e, ao final, acabou desistindo na última hora. Acabou sobrando para Jair Bolsonaro, um deputado federal de 7 mandatos que encarnou, ao mesmo tempo, esse sentimento de antipolítica e o antipetismo. Então, essas pesquisas com anos de antecedência, elas não são capazes de prever o futuro, mas elas dão indicações de para onde o vento está soprando. E compreender o rumo dos ventos permite a você saber para onde que o nosso navio está indo. A pesquisa do Instituto FSB, publicada pela Veja, ela apresenta 5 cenários. 3 deles eu considero que são improváveis. Então eu vou me ater aos mais prováveis. No primeiro, o presidente Jair Bolsonaro aparece isolado na frente com 37% dos votos. Depois, há um bolo, um empate técnico, com Fernando Haddad com 15%, Luciano Huck com 12% e Ciro Gomes com 11%. Na rabeira estão João Amoedo com 5% e João Dória com 3%. Os que responderam que rejeitam todos os candidatos foram 16%. Então vamos repetir? Bolsonaro 37%, Haddad 15%, Huck 12%, Ciro 11%, nenhum candidato 16%. Tá bom. Na segunda pesquisa, incluíram o nome do ministro Sérgio Moro. Nessa hipótese, o presidente Jair Bolsonaro segue líder, mas agora num patamar abaixo, ele tem 28%. Depois vem esse pelotão de segundo lugar, com o Moro liderando com 17%, depois o Haddad com 15%, o Huck com 13%, Ciro com 9%, Amoedo com 4% e Dória Lanterninha com 3%. Os que rejeitam todos são 8%. Vamos repetir. Nesse segundo cenário, Bolsonaro 28%, Moro 17%, Haddad 15%, Huck 13%, Ciro 9%, nenhum 8%. O que esses números nos contam? Eles mostram que o Bolsonaro é favorito para ser reeleito e que se as oposições não se mexerem, a vitória será fácil. Apesar de ter um primeiro ano com poucos resultados concretos e apresentar muita confusão na política, Bolsonaro tem quase 40% dos votos no primeiro turno. Quando ele enfrenta Moro, que é claramente um ministro popular, ainda assim, Bolsonaro segue liderando. E se você combinar os votos do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, você já tem a maioria dos votos. A pesquisa mostra ainda que se Sérgio Moro romper com o Jair Bolsonaro, ele tem uma candidatura razoável e competitiva. Se a gente faz uma comparação, você vê que a possibilidade do ministro Sérgio Moro ser candidato, ele acaba tirando votos do Jair Bolsonaro e daqueles que rejeitam todos os políticos. Ele não tira votos da oposição, ele é um candidato realmente desse mesmo grupo da centro-direita. Ou seja, se o ministro Moro não for indicado para o Supremo Tribunal Federal e os resultados da economia não aparecerem, ele passa a ser uma opção viável e extremamente possível de ser um candidato com chances de ganhar as eleições ou de pelo menos disputar o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro. Isso Isso mostra claramente como as oposições estão perdidas. As circunstâncias são hoje de que o governo Bolsonaro pode fazer o primeiro e o segundo lugar nas eleições. O Haddad tem hoje, segundo a pesquisa, mais ou menos a metade dos votos que ele recebeu quando ele foi candidato a presidente em 2018. Já o João Dória, que é o governador de São Paulo, consegue ter um indicador de intenções de voto pior do que o do Geraldo Alckmin, que já era um desastre completo na história das candidaturas tucanas. O Ciro Gomes, por sua vez, continua com os mesmos 10% que ele teve nas campanhas de 1998, 2002 e depois em 2018. O Luciano Huck, que nunca disputou uma campanha de verdade, ele parece bem para um novato, mas ele vai ter muito trabalho para convencer os eleitores de que ele é mais do que um apresentador de TV. A questão é, falta aos candidatos de oposição mostrarem o que eles fariam diferente do governo Bolsonaro, mostrarem que eles são oposição a quê. Eles não mostram como seria uma boa alternativa. Há vários pontos frágeis na política Bolsonaro, mas os candidatos de oposição até agora se atêm muito mais a reagir o que Bolsonaro faz do que realmente a tentar julgar e melhorar os seus resultados. Além do que, os candidatos de oposição passam ou gastam hoje muito mais tempo brigando entre si e dizendo quem tem mais razão nisso ou tem mais razão naquilo, quem tem mais direito nisso, quem tem mais direito naquilo, do que realmente trabalhando no que eles concordam. Uma coisa é clara, pelos números de hoje, o presidente Bolsonaro estará no segundo turno e as oposições vão precisar se unir para conseguir vencer no segundo turno. Portanto, brigar entre si é uma tolice. Porque isso vai cobrar um preço. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Haddad em 2018, que brigou, tinha tantas arestas com os demais, que muita gente ou não votou ou votou no Bolsonaro para evitar o retorno do PT. Portanto, se as oposições não mudarem o seu estilo, elas vão chegar em 2022 simplesmente para cumprir tabela. Eu sou Thomas Trauman, esse foi o Trauman Traduz de hoje, e na semana que vem, excepcionalmente em função do carnaval, eu volto na quarta-feira de cinzas. Beijos e até lá.